Muita alegria. Eu cumprimento aqui do outro lado da tela um presença ilustre, o economista e ex-apresentador do programa Faixa Livre, Paulo Passarinho. Paulo Passarinho, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os que nos acompanham.
Paulo, agradeço demais a tua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado por você mais uma vez estar aqui com a gente, trazendo as tuas opiniões e as tuas análises a respeito do cenário da política nacional. É sempre uma alegria te receber aqui no Faixa Livre, Paulo. Paulo, o Brasil está acompanhando aí de perto, nesses últimos dias, o drama da população gaúcha, né, afetada aí por essa tragédia das chuvas torrenciais que atingiram o estado na última semana, como eu tenho dito aqui, em um misto de eventos climáticos extremos e irresponsabilidade dos gestores públicos. Já são aí 95 mortes no estado, centenas de milhares de desabrigados, pessoas desaparecidas e o governo do estado, aliás, o governador do estado, Eduardo Leite, que desmontou o código ambiental lá no Rio Grande do Sul, que não investiu em prevenção ao longo de mais de 5 anos de mandato em relação a esses eventos extremos, ele anda dizendo que não é hora de se politizar essa tragédia. Por mais que nós saibamos, evidentemente, Paulo, que a prioridade deva ser a de salvar vidas aí dessas pessoas que ainda estão aí ilhadas, enfim, muitas ainda não receberam auxílio, dar condições mínimas de subsistência, de moradia a esses afetados pelas chuvas torrenciais, é possível não estabelecer responsabilidades diante desse episódio trágico lá no Rio Grande do Sul, Paulo? Como é que você avalia a situação toda que está colocada lá no sul do país e principalmente essa fala do governador Eduardo Leite de que não é necessário ou não dá para se politizar esse episódio nesse momento?
Não há dúvida que, nesse momento, as ações emergenciais para salvar as pessoas, prestar a assistência necessária, é o prioritário. Agora, sem sombra de dúvidas, é necessário que a gente reflita sobre a nossa realidade de uma maneira global, porque a ocorrência desses ditos fenômenos naturais tenderá a ser, os cientistas apontam, cada vez algo rotineiro nas nossas vidas. E isso implica não somente uma reflexão muito profunda de medidas preventivas, mas mais do que isso, deveria exigir de todos nós uma reflexão sobre os caminhos que o nosso chamado desenvolvimento está trilhando. Na verdade, o que está em xeque, o que está sendo colocado em xeque pelo meio ambiente, é o nosso padrão de produção e consumo. Em última instância, é isso. É lógico que, além disso, existem responsabilidades pontuais. E o Brasil, e não é somente o governador do Rio Grande do Sul, o Brasil vem trilhando um caminho muito perigoso em termos de perseguir o desenvolvimento. O tipo de desenvolvimento que nós temos tido no nosso país nessas últimas décadas é um desenvolvimento que, por um lado, não atende às necessidades mais presentes da população brasileira. E, por outro lado, expõe toda a nossa sociedade a esses desequilíbrios que nós estamos assistindo de forma quase que cotidiana. Essa que é a grande questão. Nós temos hoje um modelo, por exemplo, agrário e agrícola, que vem destruindo totalmente o nosso cerrado, a região central do país. E tudo isso em nome de um desenvolvimento formidável justamente do chamado agronegócio. Será que esse é o único modelo que nós temos para a utilização dos nossos solos, das nossas terras? Me parece que não. São plantações extensivas, baseadas em pesados agrotóxicos, venenos. E eu estou me referindo à região que talvez seja mais importante do país, sob o ponto de vista justamente da formação das nossas bacias hidrográficas. Nós temos, então, muitas razões para refletir, para politizar, no bom sentido, as razões dessas tragédias sucessivas que temos sofrido. Não é somente o Rio Grande do Sul. Aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos aquela tragédia na Serra e temos praticamente, frente a qualquer frente fria, a qualquer situação de chuva intensa, nós temos várias áreas que são colocadas em risco. Particularmente no Rio Grande do Sul, você já citou algumas questões referentes à revisão do Código Florestal, que foi promovida pelo Código Ambiental, que foi promovida pelo governo, atual governo do Estado, e nós temos essa informação de que existe um sistema de contenção de cheias naquela grande região, mais de 68 quilômetros, de muros, de bombas, de diques, que serviriam justamente para conter esse tipo de ocorrência. Poderia conter, inclusive, cheias de até 6 metros. Por que que esse sistema não funcionou? Por conta, justamente, da falta de recursos para manutenção adequada desse importante sistema, um sistema que existe desde 1960 e que foi concluído em 1974. Então, ele teria todas as condições de responder à atual cheia. Ele teria condições de proteger a cidade até cheia de 6 metros. A cheia está em torno de 5 metros, então poderia ter sido minimizado os efeitos dessa cheia atual. Por que que isso não ocorre? Porque justamente nós, agora no dia 1º de julho, vai se completar 30 anos do Plano Real. E de alguma maneira nós podemos dizer que há 35 anos nós vivemos sob a égide de políticas públicas na área da economia que prevê justamente um conjunto de ações em busca de objetivos que nunca se concretizam. As ações que foram prometidas lá atrás era justamente uma abertura financeira do país para atração de capitais, tecnologia estrangeira para melhor desenvolver o país, buscando, ao mesmo tempo, através de privatizações, reduzir a dívida pública e liberar recursos para o Estado investir no que seria a sua atividade precípua, que seriam os investimentos sociais. Depois de 30 anos, o que nós estamos assistindo no país? Nós temos um endividamento elevado, um comprometimento das contas públicas, principalmente com transferências de recursos para os setores poupadores através da dívida pública, e nós temos a situação do Estado absolutamente uma calamidade. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, mais uma vez, nós estamos nos crises financeiras. Ora, crises financeiras por quê? Por que que não é possível manter, no Rio Grande do Sul, no caso, um sistema de contenção das cheias adequado? É muito complicado isso? Precisa de dinheiro externo? Lógico que não. Aliás, o que nós precisamos no Brasil para um desenvolvimento que se volte para o povo brasileiro é basicamente feito em moeda nacional. Por que que nós estamos presos à economia do dólar? Por que que a nossa moeda virou uma espécie de commodity vinculada justamente ao movimento de entrada e saída de dólares do país sem que o Estado possa fazer nada? São essas questões que deveriam estar sendo refletidas. É lógico que, no imediato, o que temos de fazer é salvar as vítimas. Mas, muito mais do que isso, nós temos que preparar o país para um novo projeto de desenvolvimento. Essa que é a grande questão.
É, infelizmente, isso parece não estar no radar aí ao longo dos próximos anos. Lamentavelmente, né, Paulo? Como você muito bem disse, dinheiro existe. A questão que se coloca é a destinação que se dá a esses recursos do Estado brasileiro. Quem é privilegiado aí por esses recursos, quem recebe majoritariamente esse dinheiro do nosso país, enfim. Agora, Paulo, em que medida essas tragédias climáticas que a gente tem observado se ampliarem aí nos últimos anos têm relação com essa exploração indiscriminada produzida por esse capitalismo predatório, que se mostra cada vez mais devastador em países periféricos? E os governos ditos progressistas, eles têm feito algo para mudar esse cenário?
Bem, em tese, nós teríamos tido governos progressistas no Brasil desde 2003, ao menos até o impeachment da presidente Dilma. Depois nós tivemos lá o governo de Temer e o governo de Bolsonaro. E agora voltamos com um governo que tem o Lula à frente, tem o PT como principal partido, mas é um mandato muito peculiar esse do Lula 3. A rigor, eu costumo dizer que o Lula, na verdade, foi o grande instrumento eleitoral para a vitória da direita liberal contra a extrema-direita. Então, a margem de manobra, me parece, do Lula, neste mandato, ele é muito menor. Temos também um Congresso extremamente conservador. Mas eu destaco que essa situação que o PT e o Lula vivem hoje é consequência direta das opções políticas que foram assumidas a partir do ano 2000 pelo próprio PT. O PT, na verdade, podemos dizer, mudou de lado. O PT era o principal crítico desse modelo que se inaugurou com Collor e se aprofundou com o Fernando Henrique. E a partir dos anos 2000, o PT optou por deixar de lado a crítica e a oposição a esse modelo e passou a se apresentar para a sociedade brasileira como um gestor mais adequado desse modelo, um gestor com maiores preocupações sociais, podemos dizer assim. Contudo, é absolutamente insuficiente. O que nós temos feito a partir de 2003 é aprofundar todas as políticas que foram construídas pelo Fernando Henrique Cardoso. Essa que é a grande verdade. Nós tivemos um recrudescimento, e isso no primeiro governo do Lula, do processo de contenção de gastos públicos. Eu recordo aqui que o acordo draconiano com o FMI exigia um superávit primário de 3,75% do PIB. O Lula, de forma espontânea, ou de forma voluntária, ele elevou esse superávit primário para 4,25%. Nós tivemos cada vez mais processos de flexibilização regulatória no país, sempre por conta da pressão dos setores capitalistas. Nós tivemos, no primeiro ano já do governo do Lula, a liberalização, por exemplo, da importação dos agrotóxicos, de venenos, para a nossa agricultura, também sob pressão do chamado agronegócio. Aliás, a própria promoção do agronegócio como locomotiva da economia brasileira se deu no primeiro governo do Lula. Essa que é a verdade. Então, nós tivemos um aprofundamento do modelo neoliberal a partir de 2003. Então, hoje, quando no terceiro mandato o Lula se encontra claramente constrangido pelas pressões que vêm desses setores, do setor da direita, dos setores que apostam nesse neoliberalismo, a compreensão que temos de ter é que o próprio Lula construiu esse labirinto em que hoje ele se encontra. E, portanto, o PT deixou de ser o instrumento para que a gente venha ter o que o Márcio Postman há pouco se referiu como um projeto nacional de desenvolvimento. Quem poderia ter construído esse projeto uma vez no governo era o PT, a partir de 2003. Mas ele abandonou essa perspectiva a partir do ano 2000. Eu falo porque eu lá estava, eu acompanhei esse processo de forma muito dolorosa. Então, essa é uma questão que a gente tem que discutir à luz do dia, para que a gente busque novas alternativas ao desenvolvimento do país. Porque, afinal de contas, nós continuamos com as mesmas mazelas junto ao nosso povão que nós tínhamos nos anos 90. Nós temos que superar isso. Nós precisamos de uma política diferente para a nossa população. E nós não teremos condições de operar essa mudança com base nos preceitos que continuam em vigor, inclusive de maneira muito forte, no atual governo. Boa parte da energia do governo Lula nesse seu terceiro mandato foi dedicada a se discutir mecanismos para se substituir o chamado teto de gastos, que, na verdade, não foi substituído. Ele foi, na verdade, encontrado uma nova forma de contenção dos gastos públicos. E para quê? Para diminuir a dívida? A dívida ela sobe não é por conta dos gastos públicos. A dívida sobe por conta que esse novo funcionamento, que desde os anos 2000 está em curso, exige, em termos de política monetária, que são taxas reais de juros extremamente elevadas, muito maior que a capacidade do país em crescer. Então, é por isso que a dívida cresce. E o governo, ou os governos fazem o quê? Controlam as despesas correntes, controlam despesas de investimento para deixar a torneira aberta para o pagamento de juros ao sistema financeiro e a todos aqueles que podem poupar. O povo brasileiro
não tem o que poupar. Ao contrário, o povo brasileiro precisa de investimento pesado na área de construção civil, habitações populares, saneamento, educação, saúde e um conjunto de outros carecimentos que precisariam de investimentos pesados. Mas por que que não tem dinheiro? Dinheiro que, em geral, posso dizer, investimentos que poderiam ser denominados todos em real. Nós só precisamos de dólar é para as importações do país. Se nós pensarmos principalmente que as carências populares elas podem se dar através da resposta financeira em termos de reais, nós teremos uma margem de manobra muito maior, mas teremos de enfrentar as pressões desta burguesia capitalista que quer porque quer o poder e o dinheiro apenas para si. Existe aí um conflito claro de interesses de classe, interesses de camadas distintas da nossa população. E esse conflito o PT não assume, assume pelo lado da burguesia. Essa que é a grande questão. Não adianta medidas caritativas, não adianta medidas que visem amenizar o problema que é estrutural. Nós precisamos de novas estruturas para o nosso desenvolvimento.
Paulo, a partir dessa tua análise muito lúcida a respeito da realidade estrutural aqui do nosso país, eu queria continuar falando um pouco sobre o caráter desse governo, né? A gestão Lula está aí na berlinda, digamos assim, né? Uma administração que caminha cada dia mais para a direita, dando inveja lá à social-democracia brasileira, levantando dúvidas a respeito do caráter desse governo. No entanto, a dita esquerda, que não se rendeu, tenta modular as críticas temendo a alternativa eleitoral do momento, que é justamente a extrema-direita. Eu queria te ouvir um pouco mais a respeito dos caminhos que esse governo tem tomado, Paulo, e principalmente o seguinte, você diria que esse governo Lula ainda é uma gestão em disputa, como muita gente da esquerda costuma afirmar ao longo dos últimos tempos?
Não, nunca foi. Muitos setores de esquerda apontam desde 2003 que, na verdade, a experiência que se inaugurou imporia uma disputa entre os setores progressistas, os setores de esquerda e os setores mais à direita. Mas isso é falso. Isso é falso. Não há disputa. O que existe é a continuidade no modelo liberal com a participação do PT, que traz uma herança de maior preocupação com os setores populares. Mas nós não precisamos de preocupação com os setores populares. Nós precisamos de uma alteração no modelo econômico. E nisso o PT deixou de pensar. Essa que é a grande questão. Eu saí do PT no ano 2000 justamente porque eu percebi que o PT, naquele momento, havia se encaminhado para aceitar as regras do neoliberalismo brasileiro, podemos assim dizer, mantendo algumas preocupações, mas o problema... Então, a partir daí, você teve programas sociais como o Bolsa Família ou Luz para Todos, que procuram, de fato, responder algumas demandas populares. Porém, é absolutamente insuficiente. Não é possível manter a regra do jogo do modelo neoliberal e, ao mesmo tempo, termos uma política que, de fato, apresente mudanças qualitativas no dia a dia do povo, porque é isso que nós precisamos. Precisamos elevar a renda do povo trabalhador. Precisamos elevar, principalmente, os aportes de investimentos sociais que se voltam especialmente para o povo pobre, particularmente nas áreas de educação, saúde, habitação popular, saneamento. Tudo isso é possível de ser financiado com o nosso dinheiro, o dinheiro que nós precisamos ter autonomia. A moeda brasileira precisa ter autonomia, precisa reduzir as suas vulnerabilidades a essas instabilidades externas. Isso só se faz com uma nova política cambial, por exemplo. Nós não podemos ficar à mercê da livre movimentação de capitais por parte de bancos e multinacionais. O governo, né, nesse front externo, ele é muito refém de bancos e multinacionais. Eu pergunto, as preocupações de bancos e multinacionais é a mesma preocupação do povo pobre ou de um governo que tenha como objetivo atacar a pobreza, a miséria no Brasil? Me parece que não. Então, é necessário inverter a lógica. Mas hoje nós estamos numa situação muito pior do que estávamos no ano 2000, por exemplo. Porque no plano da política, praticamente desapareceu do debate nacional a discussão sobre alternativas ao modelo econômico. A esquerda que não se rendeu e não se vendeu é uma esquerda mais ideológica, vamos dizer assim, que defende principalmente a ideia de uma mudança socialista no país. Eu não descarto essa possibilidade, só que hoje nós nos encontramos num estágio tão atrasado que, nesse sentido, defender hoje uma ruptura socialista no país é praticamente uma quimera. É algo absolutamente distante do dia a dia e da educação política dos países, da população. A educação política da população está hoje muito restrita. E onde a gente observa, por exemplo, essa penetração das igrejas evangélicas e da sua teologia da prosperidade, que ajuda a iludir o povo. Qual é, portanto, a força política no país que reúne condições e propostas, especialmente, que apresente uma alternativa ao modelo que aí está? Nesse sentido, nós estamos no mato sem cachorro. E isso é o que mais me preocupa hoje. É isso que eu mais lamento no quadro político institucional brasileiro. Aliás, a questão institucional é outro problema seríssimo. A esquerda brasileira, me parece, não soube enfrentar o desafio da redemocratização. Ela aceitou a redemocratização nos moldes em que a classe dominante a colocava. Essa que é a questão. E é por isso que, na trajetória de crescimento do PT, o PT foi assumindo todos os cacuetes, na verdade, de um modelo institucional que é falido, baseado em campanhas eleitorais milionárias, baseado no fisiologismo junto ao aparelho de Estado. E nisso o PT foi se deformando, foi aceitando as regras do jogo eleitoral, a ponto de ter o Duda Mendonça, em determinado momento, como seu grande guru eleitoral, pagando rios de dinheiro para esse cidadão. Depois assumiu, ao invés de o controle social sobre as estatais, assumiu o fisiologismo tradicional sobre essas estatais, ou o escândalo da Petrobras não existiu. Aliás, não só da Petrobras, escândalos de corrupção em vários setores da administração pública. Então, tudo isso, na verdade, foi restringindo essas possibilidades no quadro político brasileiro de buscarmos alternativas. E hoje eu caracterizo a nossa situação como essa. Estamos no mato sem cachorro, observando a cada momento as fraturas e fissuras do modelo neoliberal, mas sem condições de oferecer uma alternativa. É lógico que cobranças devem ser feitas, porém, as exigências que estão colocadas para uma nova realidade são muito maiores do que simplesmente cobrança em relação a governadores ineptos como esse do Rio Grande do Sul.
Paulo, em relação a essa tua última intervenção, é importante a gente trazer isso que você nos diz, a falta de uma discussão a respeito de uma alternativa socialista dentro do quadro que a gente está. Quando a gente tem uma extrema-direita que avança demais no nosso país, eu acho que esse era o momento principal da gente estabelecer a discussão em torno de uma alternativa que dialogasse diretamente com os interesses da luta de classe, com a classe trabalhadora, enfim. Eu tenho feito essa observação muito aqui ao longo dos últimos tempos, como está interditado esse debate a respeito da possibilidade da gente discutir uma alternativa dentro do socialismo aqui no nosso país. Os nossos espectadores estavam com muita falta aqui das suas participações. Eu voltei muitas mensagens aqui deles. Ó, o Vitor Hugo, ele manda aqui um superchat para a gente. Agradeço até o apoio dele. Diz aqui, ó, Paulo, você deveria participar mais dos canais de esquerda, como o da RIT. Aliás, como o do da RIT. Falta uma visão crítica de economia entre a esquerda. Não faltam economistas heterodoxos justificando o neoliberalismo do PT. E o próprio Vitor, ele traz aqui um questionamento que foi feito ao Márcio Postman, mas ele deixou que a gente trouxesse aqui para você. Ele questiona o seguinte, Paulo, como é que você vê a movimentação do governo para desvincular a aposentadoria do salário mínimo, Paulo?
Bem, eu vejo como mais um retrocesso, mas é algo dentro do ideário neoliberal, é algo coerente. não é somente a desvinculação aí dos reajustes do salário mínimo e do piso da Previdência. É mais do que isso. Está em discussão a própria redução da regra de despesas para a educação, o teto constitucional para a educação e o mínimo constitucional para a educação e para a saúde. Mais grave do que isso, ao mesmo tempo em que se discute nos bastidores do governo essa a redução desse preceito constitucional para os investimentos em educação e saúde, se discute também o estabelecimento de uma referência constitucional para as despesas da defesa. Eles querem colocar um mínimo de investimentos de 2% do orçamento, 2% do PIB para a defesa do país. Eu acho que a questão da defesa ela é importante. Agora, o que me chama a atenção é que esse movimento está sendo feito justamente com essas duas medidas, né? A desvinculação dos reajustes da Previdência do salário mínimo e, ao mesmo tempo, a redução do teto constitucional da saúde, da saúde e da educação. Então, isso mostra muito bem que o que se discute hoje dentro do governo são alternativas do manejo neoliberal. Nós não estamos discutindo a superação do modelo neoliberal. A superação do modelo liberal passaria, em primeiro lugar, por uma revisão da política macroeconômica de forma profunda. A política macroeconômica que, na verdade, é refém do câmbio flutuante. Nós temos metas de superávit primário, metas de inflação. A gente tenta controlar o fiscal e o monetário por causa do cambial. É tudo. E o cambial é isso. Até o final dos anos 80, nós tínhamos controles cambiais que permitiam justamente uma flexibilidade maior para a política monetária. A partir do final dos anos 80, final do governo Sarney, mas principalmente no governo Collor e no governo Fernando Henrique, foram feitas mudanças nessa área cambial que colocam o Brasil absolutamente refém dessa livre entrada e saída de dólares do país, que quem comanda são bancos e multinacionais. E isso tem impacto muito grande na administração, portanto, da moeda nacional. Porque se os estrangeiros podem aqui entrar a seu bel prazer com quanto quiserem e, ao mesmo tempo, podem fazer movimentos de saída, isso coloca desafios muito grandes para a política monetária. Então, primeiro ponto, teríamos de mudar essa arquitetura da fronteira financeira brasileira. Deveríamos voltar a adotar mecanismos de controle e até mesmo de centralização do câmbio. Esse é o primeiro ponto. Mudando o conjunto da política macroeconômica, tendo claramente uma política de redução dos juros reais e, ao mesmo tempo, liberando recursos na área fiscal, recursos em reais, voltados para aumento da capacidade de oferta de serviços para a população. Então, não se trata apenas de incrementar o consumo, nós temos que aumentar a oferta de produção dentro do país. Então, isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, temos de reverter as privatizações. Não é possível que o país fique em alguns setores estratégicos à mercê de decisões estrangeiras, porque é isso que está acontecendo. O que aconteceu há pouco tempo na maior cidade brasileira? Crise de distribuição de energia elétrica. E mais, a distribuição de energia elétrica se dá no Brasil hoje em torno das tarifas mais caras do mundo. Uma das promessas do neoliberalismo nascente, lá no início dos anos 90, era justamente serviços públicos mais baratos. Isso envolve as tarifas de energia elétrica, de água, de telecomunicações. A gente paga as tarifas mais caras do mundo. A população brasileira não sabe disso. É um verdadeiro escândalo. E os serviços são cada vez piores e controlados por estrangeiros. É esse o caminho que nós temos? Temos que investir e temos que recuperar a capacidade do Estado prover serviços para a população. Não é possível ficarmos convivendo com essa ditadura dos chamados superávites primários ou de teto de gastos, ou o que seja, onde a energia do hoje do Fernando Haddad é principalmente voltado para essa área. Está lá em negociações com o governo para poder elevar receitas para justamente viabilizar o seu chamado teto de gastos. Ora, a gente precisa de uma nova realidade econômica, mas nisso o debate nacional praticamente se extinguiu. Não é à toa que o nosso ouvinte chama atenção. Sinto falta, Paulo, de você nos sites de esquerda, etc., discutindo mais economia. Mas quem é que quer discutir economia? Dentro das faculdades de economia, dentro do Instituto de Economia da UFRJ, por exemplo, que sempre foi uma referência do pensamento desenvolvimentista, a pobreza é total. Não sem razão tivemos um ministro da Fazenda daquela casa que promoveu, junto com o senhor Joaquim Levy, a maior recessão econômica da nossa história em 2015 e 2016. Hoje em dia nós temos uma professora competente lá do Instituto de Economia da UFRJ, que é a gestora do Ministério da Administração, essa que está controlando aí, inclusive, os vencimentos dos servidores de forma draconiana, produzindo uma greve histórica nas universidades, por exemplo. É esse o papel dos institutos de pesquisa antes desenvolvimentistas? É isso que a gente espera dos nossos intelectuais, dos nossos acadêmicos? Então, a pobreza do debate nacional, a interdição do debate nacional produzida pelo neoliberalismo, acabou sendo reforçada pelas forças que anteriormente estavam agrupadas em torno do PT. Então, esse é o nosso drama. Falta hoje uma massa crítica para que a gente desenvolva reflexões consequentes a respeito de como a gente sai da armadilha do neoliberalismo. Precisamos de um novo modelo. Eu bato nessa tecla há muitos anos. Agora, cada vez mais, eu conto com menos vozes ao meu lado, porque o que se pensa é na administração de curto prazo. E a administração de curto prazo é isso. O que a gente pode fazer em meio à necessidade de buscarmos o superávit primário novamente, em busca da austeridade fiscal? É tudo em torno de algo que não nos faz bem. Então, nós precisamos mudar a mentalidade. Mas, para mudar a mentalidade, a gente precisa de novas cabeças. E está faltando novas cabeças. Nós estamos convivendo nesse labirinto, o labirinto do neoliberalismo.
É isso, é isso. Esse modelo neoliberal que foi aprofundado muito por conta da atuação dos Carlos Bresser Pereira, lá durante a gestão do Fernando Henrique Cardoso. Aliás, eu estou há algum tempo já para trazer o professor Bresser Pereira para fazer um diálogo aqui com a gente no nosso programa. Ainda não consegui trazê-lo aqui para fazer essa discussão, mas em breve a gente vai fazer esse diálogo aqui com o professor Bresser no Faixa Livre. Paulo, diante desse quadro que você está...
O Bresser Pereira, com Pedro Malan, com essa turma, principalmente de economistas da PUC, o Bresser Pereira não é da PUC. Não resta dúvida, tem grande responsabilidade nisso. Bresser Pereira foi o ideólogo da reforma administrativa do Estado, um conjunto de medidas que buscavam justamente adequar o desenho do Estado brasileiro a esse novo modelo que se implantava naquele modelo, naquele momento. Só que depois do Bresser Pereira, nós já tivemos inúmeros outros dirigentes que tiveram responsabilidades maiores ainda, e todos eles são oriundos da esquerda. Então, é indefensável essa situação que a gente está vivendo, não é? É explicável, é indefensável e é explicável. Foram opções políticas que foram assumidas principalmente pelo PT. Por que eu digo principalmente pelo PT? Porque o PT era a grande reserva política e ética que nós tínhamos na política brasileira. Uma reserva política porque era a principal força que denunciava os problemas do neoliberalismo. E reserva ética porque claramente o partido apontava a necessidade de uma nova ética na política. Essas duas bandeiras foram sepultadas pelo próprio PT. Então, isso é indiscutível. E esse é o nosso problema. A esquerda brasileira se deixou levar pelo que eu chamo lulismo. Lulismo é essa versão do PT adequada ao neoliberalismo. A esquerda, como um todo, se deixou levar. Há pouco a gente ouviu, o Márcio Postman continua alimentando os sonhos, ele defendeu isso aqui na entrevista, de um projeto, o Brasil precisa de um projeto nacional de desenvolvimento. Ora, o que impede hoje um projeto nacional de desenvolvimento são as regras do neoliberalismo brasileiro, no qual ele hoje é um gerente, queiramos ou não. Eu gosto muito do Márcio Postman, admiro a sua trajetória como economista, mas como gestor público, ele é um quadro do neoliberalismo brasileiro. É indiscutível isso. É lógico que ele procura atenuar, minorar os problemas, abre um bom diálogo com os funcionários, procura reestruturar o IBGE a partir da consulta aos técnicos da própria casa, mas isso é muito pouco. Nós precisamos de um governo que, de fato, construa uma nova maneira de governar e uma nova maneira, principalmente, de enfrentar o dilema econômico e produtivo do país. Nós não podemos continuar nessa batida que é ditada pelas multinacionais estrangeiras dentro do país.
Paulo, o Alexandre Brito ele faz uma sugestão aqui para lá de ousada. Ele diz aqui, ó, Anderson, faça um dia por mês um grande debate econômico com Paulo Passarinho, Ciro Gomes, Nildo Ourix, Bresser Pereira e um governista. E deixa o pau cantar por 2 horas. Obrigado aí pela sua sugestão, Alexandre. Eu acho que vai ser meio difícil, até porque o Ciro Gomes, a gente está tentando fazer o diálogo com ele há anos. Essa é a grande verdade. A gente, infelizmente, não consegue trazer o Ciro Gomes para conversar com a gente aqui no Faixa Livre. Fica até a dica, se alguém aí está assistindo ao programa, tem algum diálogo com o Ciro, com alguém da assessoria dele, nos ajude aí nesse intento de trazer o Ciro a esse debate, a essa discussão aqui no Faixa Livre. Paulo, para a gente fechar aqui a nossa discussão, a nossa conversa, que já está aqui chegando ao tempo limite, o nosso próximo entrevistado já está até nos aguardando aqui do outro lado da tela, mas eu queria trazer uma questão que eu acho para lá de fundamental, porque a classe trabalhadora ela segue desmobilizada aqui no nosso país. E o 1º de maio, o último esvaziado, evidenciou isso de maneira muito clara, né? Parte dessa desmobilização se deu, evidentemente, pelas mudanças na legislação que impulsionaram a precarização do trabalho no país, a fragilização da CLT, que, em alguma medida, é mantida por esse governo do presidente Lula na regulamentação do trabalho dos motoristas por aplicativo, por exemplo. Também pelo ataque aos sindicatos que a gente teve ao longo dos últimos anos. Enfim, agora, não há uma parcela dessa falta de unidade na luta dos trabalhadores ligada a esse quadro de despolitização do nosso país que, de alguma forma, avançou ao longo dos governos do PT, Paulo? Esse é um fenômeno que pode ser colocado na conta do Partido dos Trabalhadores ou a esquerda, em geral, tem responsabilidade nesse cenário de despolitização que está colocado?
Eu acho que é a responsabilização da esquerda como um todo. É lógico que essa opção que o PT assumiu desde os anos 2000 teve reflexo, até porque o PT é o partido que goza da maior simpatia e principalmente participação nos movimentos sociais. Então, a influência do PT é muito grande, não há dúvida. Agora, existe hoje, eu acho, uma lacuna muito grande. Uma lacuna do quê? De uma verdadeira politização das lutas sociais. E isso está ligado ao papel que uma esquerda organizada deveria cumprir e não cumpre. Porque se hoje essa esquerda que a gente conhece, ela está dividida entre aqueles que estão em torno do PT e no dilema do labirinto neoliberal, por outro lado, a esquerda, vamos dizer, mais combativa, a esquerda que se coloca como revolucionária, rupturista, me parece que ela não tem um diagnóstico do país adequado para empolgar as massas trabalhadoras. E isso não significa que os trabalhadores não estejam mobilizados. Os trabalhadores estão mobilizados para a sua sobrevivência. As condições de vida no Brasil são cada vez piores, principalmente nas grandes cidades, como Rio de Janeiro, como São Paulo, como Salvador, como Porto Alegre. A massa trabalhadora gasta de 4 a 5 horas por dia somente em meios de transporte, para ganhar salários miseráveis, para viver no seu dia a dia de forma muito precária. As pessoas estão na batalha, a verdade é essa. E a política tem que compreender esse mecanismo da batalha e oferecer alternativas, mas alternativas não pode ser algo incompreensível, como, por exemplo, uma transformação radical socialista, que, aliás, nenhum país no mundo fez. Que dirá nós aqui no Brasil. Então, por isso, eu sou muito cético com essas propostas vamos dizer, maximalistas, não é? Aquelas que só apontam que a única alternativa seria a revolução socialista. Eu acho que não está colocado na ordem do dia pelas condições políticas, pelas condições sociais, pelas condições geopolíticas e militares, a questão de uma transformação radical socialista. Mas isso não significa que a gente não possa ter radicais mudanças na política brasileira e na economia brasileira, na condução da economia brasileira. E me parece que falta aos agentes políticos, falta às organizações políticas, uma reflexão mais adequada da nossa realidade. Nós não podemos ficar nem no neoliberalismo e nem no revolucionarismo. Nós precisamos enfrentar a necessidade de construir um modelo alternativo ao que aí está, com as condições que hoje o povo nos fornece. É necessário retomar lutas políticas a partir da base do movimento, sob condução, sob uma nova condução política, novas lideranças políticas. Eu vejo que muitas lideranças que hoje estão no parlamento poderiam tranquilamente estar à frente de movimentos importantes da sociedade, organizando pressões sobre o parlamento e não dentro do parlamento. O parlamento deve ser uma caixa de ressonância de pressões populares que se constroem fora do parlamento. E hoje o que a gente encontra é toda a energia dos setores combativos voltada para a luta parlamentar. Nós temos hoje poucos quadros de ponta destacados organizando a luta popular onde ela deve ser organizada, que é nos bairros, nos locais de trabalho, onde a gente pode efetivamente fazer a politização que interessa aos movimentos que são críticos à ordem que está estabelecida. Hoje, paradoxalmente, quem questiona a ordem estabelecida é a extrema-direita. Questiona de maneira demagógica, de maneira mentirosa, mas questiona. E isso que me preocupa, porque me parece que o sistema que aí está, ele é indefensável. E ele todo dia apresenta fraturas muito profundas. E a única força política hoje no país que de forma consistente apresenta uma crítica ao sistema é a extrema-direita. Então, nesse sentido, quando eu olho o futuro próximo, eu tenho muito temor, porque naturalmente, havendo o esvaziamento das forças políticas que sustentam hoje a vanguarda desse sistema, naturalmente a extrema-direita irá se beneficiar, porque nós não temos, a rigor, nenhuma força à esquerda que possa fazer a alternativa e, principalmente, possa se oferecer como uma alternativa e oferecer uma perspectiva diferente. Então, nesse sentido, politicamente, nós nos encontramos num momento muito delicado. Estamos presos no labirinto neoliberal e a única força política que questiona isso de maneira consistente e com apoio popular é justamente a extrema-direita demagógica e protofascista.
Um labirinto perigosíssimo no qual estamos colocados, você muito bem traz aqui para a gente, Paulo. Esse detalhe que você citou aí, um passo que não é nada um detalhe, é algo fundamental, que é justamente a educação política para o povo. A gente tem feito esse diálogo aqui ao longo dos últimos tempos. O Frei Beto defende muito essa tese de se oferecer educação política para a população. Inclusive, ele fez uma oficina recentemente lá na Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária, que é liderada pelo Gilberto Carvalho, que é um quadro importante do PT. Inclusive, ele vai estar aqui com a gente amanhã, o Gilberto Carvalho, falando sobre essa oficina da qual o Frei Beto participou na última semana. Enfim, aliás, se eu não estou enganado, foi no início dessa semana que o Frei Beto deu essa oficina, e a gente vai fazer esse diálogo com o Gilberto Carvalho aqui na edição de amanhã do Faixa Livre, debatendo essa necessidade de oferecer educação política para a classe trabalhadora aqui no nosso país. Paulo, estou com meu tempo mais do que esgotado, quero agradecer demais a tua presença, uma honra te receber novamente aqui no Faixa Livre. Espero que a gente possa dialogar aqui com mais frequência no programa, trazendo as tuas reflexões lúcidas aí sobre o cenário da política nacional, a realidade do nosso país. Obrigado, Paulo, pela tua participação mais uma vez aqui no Faixa Livre.
Eu que te agradeço, Anderson. Deixo um abraço a você, a equipe do Faixa Livre e a todos os internautas que nos acompanham. Um abração aí para todo mundo.
Obrigado, Paulo. Um bom dia para você. Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com Paulo Passarinho. Paulo Passarinho, que é economista e ex-apresentador do programa Faixa Livre, falando um pouco sobre o cenário da política nacional. Enfim, importantíssimo.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.